Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 20. Num baile. Já pouca gente, muitas cadeiras vazias. Ela sentada, um tanto abatida, identificar com o enfado e a fadiga de uma festa a acabar. Ao ouvir, como por vôo e com ar de sensível amor, o impaciente e com descendência, um homem no vigor dos anos a falar. Ardente, arrebatatado numa grande agitação, sombrio, desconfiado, mas sobrio nos gestos e a conter-se calculadamente. Ambos longe, longe ideia que ambiente de alegrias e despreocupação, hostis um ao outro. Precisava, observava ele, explicar-me com toda a liberdade. Desde que cheguei do Rio da Prata, não achei uma única ocasião. Verdade é que a senhora tem feito estudo especial para não me consentir o menor ensejo. Isto não pode continuar assim. Prefiro então romper de uma boa vez. Declaremo-nos logo amigos irreconciliáveis. Pois fale, de que tem, o que de mim deseja. Agora, onde queria que fosse? Mas é tão grave a nossa conferência. Esboçou Sofia Dias um movimento de dissensia e incredulidade. Inclinando-se para ela, lembrou então Mário Campos, com voz soturnanha e emocionada, cenas do passado e passado bem próximo ainda. Meses quando muito. A sua posição de homem casado, e bem casado uns bares de anos, ante as seduções e inexplicáveis facerices, quase infelidades, de moça formosa e solteira. Tanto fizera. Escusado era querer protestar. A sociedade toda havia sido testemunha e sabia ser justa. Que afinal perdera ele a cabeça e lhe consagrara a paixão cega, invencível, de inaudita violência. Mera vítima ou não do artifício e dolo, durante não pouco tempo se supusera deveras amado. Rico, feliz, esposo de uma mulher bondosa, bonita e terna, de repente se sentira, sob o influxo daquele sentimento novo insuflado com raro talento sugestivo, o ente mais desgraçado do mundo, avassalado irremediavelmente por influência que zombara de todos seus planos e tentativas de resistência. Que fazer então da vida longa, tão longa aquele horrível desencontro? Como readquirir a felicidade perdida para todo sempre? Oh, interrompeu ela irritada e sardônica, há tantos modos de se feliz. Podia ser sobretudo para aqueles que não calculavam o alcance dos atos e palavras. E por falar em palavras. Cena outro exemplo. Numa volta de bom do Jardim Bobo Botânico ao luar. Dissera-lhe ela uma frase que lhe havia calado no espírito para nunca mais de lá sair. Fichara-se-lhe dentro da alma com letras de fogo, o que a cada momento do dia e da noite lhe luziam ante os olhos deslumbrados. Não se lembrar. Não respondeu Sofia com sinceridade algum assombro. Que poderia eu ter dito tão terrível e sinistro? Não meta medo. Quis sorrir, mas o sorriso pairou-lhe indeciso, frouxo, afro dos lábios, desse sorrisos chamados amarelos. Tivesse ela ou não medido o efeito, houvesse o mancido mais uma simples leviandade, a sua boca a proferia, lembrasse-se bem do seu dito. Ah, se eu fosse livre. Ora, protestou Sofia empalidecendo seu tanto, uma hipótese, e agora não estava ele livre, bem bem livre. Que significava, nessa nova situação inopinado retraimento? Por que se mostrava ela tão esquiva, tão diferente dos tempos de outrora, decorridos apenas 6 meses empregados nessa indispensável, e apoiava no cabulo, viagem ao Rio da Prata, quando supunha encontrá-la vibrante de amor e saudades como ele, quando julgava a cansalicidade almejada e a que tinha feito jus. Ou sim, tudo empenhara para consegui-la. Aí achava radicalmente mudada, outra de todo outra. Que servidão aquele ano de ardente afeto, pelo menos assim acreditara, de tamanhas promessas e juras. Não teria ele sido senão mero joguete de passageiro capricho, pretexto para ensaiar simples armas de namoradeira. Sofia Dias mostrava-se cada vez mais impaciente. Fez até gesto de quem ia levantar-se. O onuava, porque se dera toda aquela comedia. A sua infeliz mulher alvo de tantos remoques, motivo de contínuos reparos e críticas, exposta a incessante ridículo, até se lhe tornar positivamente insuportável. Não tinha gosto, não sabia vestir-se, escolher chapéus, inumeras setas safarradas, envenenadas na sua malferida vaidade de marido. Meros gajos, brinquedos de um coração mau, ardiloso, cruel, insensível. Ó! Oh! Tomasse tento, aquela hora era decisiva. Passada ela, tiraria vingança tremenda, era da raça dos que não perdoavam. E ofegante, numa frase curta, dura, contava episódios até da infância, em que se afirmara a irresistível disposição ao desforço violento por qual ofensa ou injúria recebida. Sua mãe lhe disseram de um: menino, você com este gênio há de acabar mal. Quem sabia se o horóscopo não se ia realizar? Uma coisa lhe jurava: alguém havia de pagar. Não se adiantara tanto para ficar, perante todo, um bruto símbolo de irrisão e escárnio, menospreço e miseria. E os seus olhos chamejavam, enquanto dolorosa crispação dos lábios lhe erguia o canto do da boca. De longe parecia estar sorrindo, todo entregue à animada, ainda que banal, conversa de baile. Sophie o ouvia com expressão de extremo cansaço. Afinal rompeu o silêncio. Confessava que a ele assistia alguma razão. Andara mal, concordava, solteira e predida por não poucos, não devia nunca ter alimentado um sentimento reprovável, que não tinha razão de ser. Saíra do seu papapel tudoral e pagava as culpas da leviandade, sempre amarga. Naquele tempo não media consequências de uns olhares mais quebrados e imprudentes e os efeitos perigosos de qualquer namorozinho. Aquilo lhe serviria de lição. Forra, aliás, o bem sincera na hora em que pronunciara aquelas palavras, sem contudo lhes dar maior significação. Aludira com real pesar a coisa irreparável em contra a qual não havia luctar. E fora essa convicção que, pouco lhe abrir os olhos, desviando-a do caminho errado que seguira. Não diz o provérbio que não tem remédio, remediado está. Na ausência dele, My Will, tanto lhe girara no pensamento essa verdade, que afinal pudera dominar-se. Quem, aliás, havia de imaginar que tão cedo a pobre dona Beatriz sairia deste mundo, desligando com o seu desaparecimento laços que deviam ser eternos? Nesso Barroso pleiteara a sua mão e ela não achara motivos para o repelir. Bem parecido, inteligente e em bela posição política, ministro talvez breve, que dizer contra esse candidato? E você o ama, Sophia? Perguntou a culto arquejante o malaventurado Mário. A mal não, mas enfim gosto dele, não há dúvida. Creio que sou refractaria a paixões violentas, arrebatadas. É outro meu gênero. Sim, observou Mário, ludibriar aqueles a quem prende na rede dos seus olhares fatas. Sophia deu um muxoxozinho. Bom, tens melodrama. Amiudada às vezes passava o moço lenço pelo rosto, limpando gotas de frigido suor. Insistia, porém. Por que deixar de realizar o que era tão natural, uma vez apartado um único obstáculo o que se interpusera entre os dois? Porventura, valia ele menos do que esse intruso, o tal Barroso. Era, de certo, um pouco mais velho, mas tinha por si a precedência. Ninguém estranharia aquele casamento com quem tanta cor lhe dera numa em que não deveriam ter sido aceitas as suas assiduidades. Culpa tivera ela, induzindo em erro tanta gente. Sophie ensaiou um gracejo e com tom de remoque. Para nós, solteiras o senhor. Você tem um grave defeito, é viúvo. Pelos olhos de Mario relampejou um raio de ódio e feio de tão visível e intenso que a moça estremeceu. Com os dentes apertados, sibilou a resposta. Quem me fez viúvo ouviu. Não tenho o direito de me atirar isto em rosto, compreende? E o seu olhar torvo, dardejante, desvairado, buscava ir ao íntimo de Sophia, explicando-lhe talvez mistérios terríveis, possibilidades de apavorar, completando a confissão confusamente bosquejada. Por instintiva defesa se fechou-se a moça, fazendo poderoso esforço para conservar-se calma, serena, alheia e superior a qualquer conivencia, por longe que fosse. Via-se subitamente envolvida em tenebrosas complicações, ameaçada de perigos de que nunca pudera cogitar e cujo alcance não lhe era dado medir, tudo isso vago, indefinido, na mente conturbada. Ao mesmo tempo surgia-lhe medo imenso, incoercível, demen, croquel oroço por toda ela, penosas explicações, arrependimento indizível da sua leviandade e inconsideração, levada só e só pela ânsia das homenagens, viessem de onde viessem, o gosto de dominar e ser requestada. Continuava Mário Campos ameaçador. Tudo caminhava para a tragédia, assim presentia. Quando quisesse ter mão em si, havia de ser tarde. Avisava. Então interrompeu Sophia fingindo indiferença, temos agora intimidação. Quer levar-me pelo terror? Ele de súbito, muito manso e cordato, sem transição, pedia perdão dos seus arrebatamentos. Prometia ser brando como um cordeiro. Queria só o que lhe parecia justiça. Implorava se preciso fosse compreender o misericordia. Tivesse Sophia pena da sua desgraça de que forra a causa. Contara tanto com o remor, a sua lealdade é agora. Que é que o esperava neste mundo, se se visse repelido, enxotado, quando architectara toda a existência numa base única, indispensável, aquele casamento. Para o tornar possível, não recuara diante de consideração alguma. tudo antepusera isso tudo, tube-se certa. E recomeçavam as reticências, alusões vagas, mal indicadas, que deixavam Sofia toda fria. Não poderia dizer como, com verdadeiros calefrios pelo dorso, desses que, no dizer do povo, anunciam esvoaçar da morte por perto. Então prosseguia Mario, de nada valiam provas do que existir entre eles. Que provas? Protestou altiva e surpresa a moça. Ora as murmurações e o reparo da sociedade durante mais de ano. Sofia levantou os ombros com desdém. E as suas cartas ardentes e incendiarias? Ah, mostra-as aí ao mundo inteiro, a todos, a esse barroso do inferno. Forra indigno da sua parte. For de cavalheirismo. Replicava Mario Campos impetuoso, cheio de fé e ironia, quando tudo lhe tiravam, lhe arrancavam, lhe roubavam. Depois do que lhe suquidia, não era, não podia ser um homem como qualquer outro. Havia de tomar o seu desforço do modo que melhor lhe aprovesse, como um vilão, um miserável, uma ferra. Dependia dela. Dos seus lábios estava suspensa sua vida. Não lhe diria jamais tudo, mas a morte pairava sobre ambos. Sofia, implorava o misero. Porém, abanava e mevlava a cabeça pálida, os olhos sem fulgor, meio errados, inquietos, mas enérgica, e de tensão firme, inabalável. Não é mais possível. Nisto um cavalheiro veio lembrar-lhe o compromisso de uma valsa. Tenho certo escrúpulo de ele um tanto malicioso, de inteiro, nos conversavam tão animado. O senhor Mario Campos, replicou Sofia com toda a naturalidade, estava me contando a sua viagem ao Rio da Prata. Bente foi ela envolvida nos languidos efluvluvios de cadenciada e vaporosa música.